Muito bom dia a todos. Sou Rafael Gorenstein, diretor-presidente e diretor de relação com investidores da Lupatec SA. Estou aqui com vocês hoje para fazer a nossa teleconferência de resultados, como de sempre. Felizmente, estamos com um quórum um pouco baixo, né? Parece que hoje teve um feriado surpresa em São Paulo. E possivelmente, né, pessoas que costumam sempre estar aqui com a gente, vinculadas às instituições financeiras, não estão participando hoje, mas terão acesso, posteriormente pela gravação dessa teleconferência. Eu vou, utilizar como material de apoio, o release de resultados que está disponível no nosso site de relação com investidores. Vou comentar, aquilo que já está, né, reportado nesse relatório. Ao final, da minha exposição, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Eu peço, por gentileza, utilizar, o canal de chat da ferramenta Zoom, né, para encaminhar as perguntas, né, que serão endereçadas, na medida do tempo e do possível. Iniciando o nosso comentar um pouquinho sobre opa, perdão. Um pouquinho sobre os resultados do trimestre, o contexto em que a companhia estava inserida nesse período, né? Nós tivemos um primeiro trimestre de economia estagnada, com talvez até uma retração econômica relevante. Começamos o trimestre com a percepção de que estava havendo um aquecimento, mas isso no agregado da economia não se verificou. Nós não tínhamos ainda a data desse relatório, os números do primeiro tri divulgados pelo IBGE, mas já tínhamos aí algumas apurações parciais da Fundação Getúlio Vargas e do Banco Central, e todos apontavam para uma estagnação ou uma contração da economia nesse período. Lembrando que a atividade econômica, o PIB em geral, tem um impacto relevante, principalmente no nosso negócio de válvulas industriais. Os negócios de válvulas de óleo e gás são mais direcionados pela atividade do setor de petróleo e, particularmente, da Petrobras, que é a maior cliente nossa na empresa e nesse setor, né, e que já se detém grande parte dos negócios petroleiros, né, do Brasil, e se não a detém, eles de alguma forma passam por ela como contratante principal. Apesar desse cenário de estagnação que a gente assistiu, né, com agravamento até para essa contração em função aí dos primeiros movimentos do coronavírus, a partir de meados de março, a companhia ainda assim teve um desempenho melhor, né, do que ela teve nos últimos trimestres, substancialmente melhor, né? De fato, nós descolamos aí nesse trimestre da atividade econômica geral. Importante observar, né, a nossa receita líquida, ela subiu 70% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, e 50% em relação ao quarto trimestre do ano passado. Isso é um crescimento bastante importante, algo que nós vimos perseguindo, né? A companhia vem estado nos últimos trimestres mais irrigada de capital para alavancar suas operações, e isso vem dando resultado, né, na nossa atividade comercial. A gente teve essas vendas com uma maior rentabilidade. A nossa margem bruta, né, foi no período de 27% contra 15% no trimestre anterior. É um crescimento expressivo, né? Tivemos um EBITDA positivo em válvulas, que é alguma coisa que não acontecia há bastante tempo na companhia, né? Acho que talvez o processo de reestruturação seja o primeiro, não tenho de memória pronta, mas não duvidaria que fosse, né? Esse EBITDA positivo é um marco importante nesse negócio, né? Significando que nesse período aí nós conseguimos um volume de operação e uma rentabilidade já estão colocando a gente no caminho de normalidade desse negócio. Precisamos, obviamente, crescer muito mais os nossos volumes, né? Para que os gastos totais da companhia, né, que ainda carrega um legado relevante aí da atividade de serviços, ele seja coberto pela geração de caixa operacional dos negócios. Ainda assim, olhando o EBITDA ajustado total, que aí pega todos os negócios, inclusive a parte aí legada, em relação à parte da parte legada, porque tem alguns gastos excepcionais do legado que nós ajustamos, nós tivemos uma melhora também muito importante. O resultado foi R$ 800 mil negativos contra 2,6 milhões negativos do trimestre anterior e 7 milhões negativos do primeiro trimestre do ano passado, né? É importante assim mostrar, comentar, né, que fomos aí muito perto aí do break-even de EBITDA, né, do break-even de EBITDA ajustado, né, que é uma meta que a gente vem perseguindo, né, que é importante para a gente estabilizar a companhia, né, deixar de, vamos dizer assim, queimar recursos, né, com o carregamento aí do legado e diluir, né, a nossa estrutura fixa que comporta uma empresa substancialmente maior, né? Muito importante falar sobre a frustração que foi para a gente essa situação do coronavírus, né? Obviamente é para todo mundo, né? Mas acho que para a gente ela tem um dissabor especial, porque depois de tanto tempo trabalhando na recuperação da companhia, a gente finalmente, estando no momento em que a companhia deu uma arrancada significativa, né? Ter outra vez que lidar com uma desaceleração por conta de fatores exógenos, né, é particularmente frustrante, né? Vamos ver como é que isso se desenvolve. Eu já vou comentar um pouquinho mais sobre o que nós observamos até agora, né, mas vamos seguir. É muito importante falar, né, que mesmo a atividade econômica estando estagnada, né, e ainda com a situação de coronavírus e tudo, no setor de óleo e gás, assim, a nossa atividade licitatória com a Petrobras nesse período do primeiro trimestre teve uma atividade excepcionalmente alta. Nós não observávamos essa atividade já há muitos anos, né? Não temos particularidades da situação, mas o que parece, né, na virada do ano, né, Petrobras começou a executar um programa de licitações relevantes, né, visando a contratação de compras para um horizonte aí de curto e médio prazo. São contratos de valor alto, licitados sem obrigação de compra por parte da Petrobras, né? O pessoal chama de um frame agreement, o um contrato guarda-chuva, né, em que você tem um valor de contrato que comporta a compra de um determinado escopo de produtos a um preço pré-determinado, né. Isso permite que a Petrobras possa, a qualquer tempo, emitir ordens de compras contra o fornecedor contratado, sem ter que fazer uma licitação específica. Isso, obviamente, agiliza. Do ponto de vista de estratégia da Petrobras, não é nada diferente que muitas grandes empresas privadas fazem. Nós temos contratos do mesmo tipo com uma série de outras grandes empresas, né, onde o preço está fixado e tem uma validade, e a gente pode fornecer na vigência daquele contrato sem ter que fazer uma. Sem que seja necessária uma licitação específica, né? Isso ajuda bastante, agiliza bastante as compras da Petrobras, imagino, e ela está usando essa modalidade, né, em forma bastante mais ampla do que usou nos últimos anos, né, onde todas as compras, inclusive as por meio desses contratos, foram bastante modestas. A Petrobras licitou produtos e serviços nossos, para os quais nós Ofertamos cerca de 305 milhões, né, medidos aí até a data desse relatório, em produtos e serviços da companhia. Desses 305 milhões que a Petrobras licitou e que nós oferecemos os nossos produtos, nós obtivemos a melhor colocação em preço para 203 milhões do volume dessa oferta. Isso significa que nós fomos, em tese, no critério de menor preço, o primeiro colocado dessas licitações, o que não significa que esse será o desfecho da licitação. É um processo licitatório, ele tem regras, sujeito a contraditório entre os concorrentes. Apenas ao fim dessas etapas, né, a Petrobras tem condições de emitir contratos, né? Desse escopo aí de 203 milhões, nós recebemos até o momento contratos no valor de 35 milhões de reais, foram assinados nos últimos dias, foi feito fato relevante a respeito, como será feito fato relevante a partir do momento que outras licitações se encerrem com a emissão dos respectivos contratos. Tá? Isso é bastante relevante, né, esse número de 200 milhões de carteira. Se tudo virar realmente contrato, né, firmado, assim, a companhia, vamos dizer assim, teria um espaço privilegiado aí no escopo de fornecimento da Petrobras, né, para esses produtos e serviços em que ela vem participando. Falando um pouco sobre coronavírus. Acho que todos nós vivemos a mesma situação, temos as mesmas dúvidas e dilemas, né, que praticamente toda a população brasileira, né, incógnita de quanto tempo esse negócio dura e o que vem depois, né, se o remédio não vai ser pior do que a doença. Acho que hoje todos temos essa dúvida, né? Haverá sequelas, né? E possivelmente algumas até piores do que as perdas de vida que a doença ocasionou, né? Talvez com outras perdas de vida por outras razões, mas o fato é que a situação está aí e agora acho que o grande ponto é como e quando, né, a gente começa a se mover fora dela e qual o impacto que isso vai ter na nossa economia, né? E o que os nossos governos nas três esferas da administração pública vão poder proporcionar a gente em termos de facilitação no ajuste a esse pós-pandemia, né? Espero que eles consigam ajudar e não atrapalhar. A principal consequência até o momento da epidemia para a gente foi a queda de atividade no negócio industrial. Nós temos negócios vinculados a óleo e gás, né, e temos negócios vinculados ao mercado de industrial. Nos negócios de óleo e gás, como eu disse, assim, tudo se movimenta em função de projetos e obras ao redor da Petrobras ou de outras grandes petroleiras, né? Esses projetos transcendem geralmente períodos bastante extensos, né? E a pandemia para esses processos apenas representou alguns atrasos de execução, né? Os projetos continuarão, né? Precisam ser terminados, são obras que precisam ser concluídas, manutenções, construções e montagens, né? Sobre esse aspecto, no setor de óleo e gás, a gente apenas enfrentou pontualmente alguns pedidos de reescalonamento de pagamentos ou reescalonamento de entregas por parte de clientes que tiveram aí suas operações afetadas, né? A própria Petrobras, em função das medidas de isolamento aí adotadas em Macaé, foi obrigada a reduzir sua atividade, e diminuir substancialmente a atividade nos seus principais armazéns no estado do Rio de Janeiro e nos pediu que suspendêssemos entregas, né? Nós e toda a base de fornecedores, né? e que ela estaria rescalonando as entregas à medida que ela fosse necessitando efetivamente dos produtos e serviços para não paralisar suas operações. Então, tudo vem coordenado, houve uma redução no setor de óleo e gás por conta desse rescalonamento, mas nós não tivemos nenhum tipo de cancelamento de pedido ou pedidos dos clientes para substanciais alterações contratuais. Não aconteceu. Está tudo andando um pouco mais de demora. No setor industrial, a coisa é bem diferente. No setor industrial, a mecânica dos nossos negócios, ela passa por um pedido de cotação, né? O cliente geralmente está fazendo a sua obra, está orçando o seu projeto, ou fazendo a sua manutenção, ele manda para a gente um pedido de cotação. Esse pedido de cotação ele é respondido pela companhia. Isso passa pelo processo de compras do cliente para decidir quem será o fornecedor e quem e como e quando será comprado. Tem negociação e depois de algum tempo é emitido um contrato. Entre a cotação chegar para a gente e ser respondida e eventualmente um contrato, um pedido de compra ser emitido, transcorre um intervalo, que é normalmente da ordem de 15 dias, um mês até 3 meses. É o típico. Há contratos mais demorados, licitações mais demoradas, como é o caso de grandes construções, de uma nova fábrica, uma nova planta de celulose, uma nova usina de açúcar, esse tipo de coisa costuma demorar um pouco mais que o normal. Existem esses projetos, mas a maioria é entre 1 e 3 meses. O que a gente observa é, né, que o volume de cotações que a gente faz é um indicador antecedente do que vai acontecer mais para frente, né? Se cai o volume de consultas, costuma cair a proporção de compras mais adiante, né? Nós, nos primeiros momentos aí da crise, né, tivemos uma queda de 60% no volume de consultas industriais, né? O quanto e quando essa redução de consultas se afeta nas vendas é difícil precisar com exatidão. Nos primeiros momentos da crise, nós seguimos recebendo os pedidos de compra normalmente, né, com uma pequena redução, mas seguiam chegando pedidos de compra, possivelmente de cotações, né, feitas antes de que os efeitos da crise sentisse. A partir de abril, nós começamos a observar também uma redução dos pedidos de compra, né? A carteira de pedidos vem sofrendo, obviamente, uma erosão. Nos primeiros momentos da crise, nós conseguimos manter uma atividade industrial, fizemos redução de jornada nas nossas plantas, mas vínhamos conseguindo manter uma atividade bastante relevante dentro daquilo que era a jornada reduzida. Obviamente já tinha tido uma redução. Agora, a partir de finalzinho de maio, iníciozinho de junho, nós já vamos começar a enfrentar um contexto em que, mesmo com a redução de jornada, vamos dizer assim, vamos ter um excesso aí de capacidade instalada e vamos ter que possivelmente paralisar plantas ou tomar outras medidas aí para utilizar um pouco melhor a mão de obra que tiver disponível para operar para a gente, né? Torcemos, né, para que essa situação não dure muito. Nós temos ainda alguma margem de manobra, porque nós até então ainda não tínhamos usado de antecipação de férias e férias coletivas, que é algo que a gente ainda tem na manga, né, como recurso, e achamos mais oportuno usar o mais tarde possível, né, para não prejudicar entregas aos nossos clientes, né, em função da carteira que a gente tinha. Então, vamos começar a viver esse cenário a partir de junho, né, e assim, a intensidade, a duração e o tamanho dessas medidas aí a partir de junho vai depender, obviamente, do processo de saída dessa situação de isolamento social que prejudica aí o andamento normal dos negócios, né? Ah, outro fator digno de ser comentado é a queda do preço de petróleo, né? Em algumas atividades petroleiras, esse efeito foi imediato, né? Assim, a tendência é que quando o preço do petróleo cai, né, se o custo de tirar ele e transportar for maior do que o preço de mercado dele, o pessoal fecha a torneira e para tudo, né? A gente vê isso acontecer nos Estados Unidos, nas operações de shale. Isso acontece lá e isso acontece no Brasil também, mas a gente não costuma perceber que geralmente a Petrobras, historicamente, ela filtra essas oscilações, né, mantendo as operações com alguma atividade, ou reduzindo, mas mantendo. Essa vez, aí, surpreendentemente, diferente do que ela costumava fazer, a Petrobras imediatamente parou tudo. Nós, por sorte, já não temos mais operações de drilling e workover em terra, não fazemos mais nem offshore, não fazemos mais esse tipo de atividade, mas temos notícias aí de ex-concorrentes nossos que estão aí sofrendo bastante aí, com a paralisação dos negócios terrestres. Isso tem um impacto indireto nas perspectivas do nosso negócio de tubulares, né? Nosso negócio de tubulares, ele tinha como objetivo principalmente o fornecimento de produtos e serviços para operação terrestre, com a redução bastante significativa da operação terrestre. É plausível que os contratos que hoje estão em vigor em mãos dos nossos concorrentes sejam pouco consumidos e durem mais do que estava previsto, né? Assim que a nossa expectativa de que em 2021 houvessem novas licitações, possivelmente vai ser frustrada por um adiamento e possivelmente, dependendo de como esse negócio de petróleo terrestre se desenvolver para frente, podemos até assim estar vivendo um cenário de um que já vivíamos um negócio assim bastante menor do que ele já foi um dia, né? Então, um negócio que nós temos aí paralisado, né? Tivemos pouquíssima atividade nos últimos 2 anos no negócio de tubulares. Estamos desenvolvendo outros produtos e serviços aí para utilizar o nosso parque industrial. Um deles, acho que eu já comentei em algum momento, são outros elementos tubulares, como postes de energia, né? Mas é um negócio embrionário. Nós estamos desenvolvendo os produtos e começando a inserir esses produtos no mercado lentamente para aprender como esse mercado, né? Todo mercado novo tem uma curva de aprendizagem, nós estamos apenas começando ela. Mas certamente não é uma notícia positiva, né? Mas ainda temos que ver o filme para ver o que acontece. Do ponto de vista financeiro, nós tivemos atrasos de clientes, alguns clientes pediram para reorganizar pagamentos, né? Pediram para atraso de entregas, como eu já comentei, isso tudo a gente teve que reorganizar, não sem que isso tivesse um impacto muito significativo nas nossas contas, né? Lembrando que nós trabalhamos num ciclo, né, de curto, né, de nosso entre o pedido, a fabricação e a entrega, nós estamos falando aí de normalmente 60 entre pedido e pagamento, 60 a 180 dias, né? Dependendo do produto e do setor de atuação, mas são ciclos curtos, né? E quando clientes começam a nos pedir para adiar entregas ou pedir para rescalonar um pouco pagamentos, etc., isso tem um impacto bastante significativo no nosso capital de giro. Nós vimos uma operação bastante azeitadinha e, uma hora para outra, tivemos que ver o nosso fluxo de pagamentos adiado, né? Nós passamos, nosso fluxo de recebimentos teve que ser adiado, né? Porque os clientes pediram para adiar entregas, os estoques subiram, obviamente que o produto não saiu, continuou na empresa, e ao mesmo tempo, né, nós tínhamos uma série de entregas, né, da China que estavam atrasadas por causa da epidemia que aconteceu em dezembro e janeiro, e essas entregas começaram a chegar, né, no momento que a gente começou a ter dificuldade de escoar. Então, isso tudo gerou para a gente um impacto relevante em termos de acúmulo de capital de giro e redução de liquidez, que nós conseguimos, né, contrapor com algumas outras medidas, né? Acho que apesar desse impacto ter sido relevante, ele foi mitigado, né? mas ainda não cessou, né? A gente vai precisar de algum par de meses, aí alguns meses, para esse processo se normalize, com os clientes normalizando seus recebimentos e etc. E, principalmente, essa normalização vai acontecer a partir do momento em que, no exato momento que outros problemas começam a se manifestar, como eu comentei, a queda de atividade industrial. Mas acho que a nossa situação diante de tudo aquilo que outras empresas, outros negócios, que a gente, de uma forma geral, pensa, nossa, esse negócio não tem como dar errado, né? Acho que a gente não está no pior dos mundos, né? Nós continuamos tendo aí, mal ou bem, 40%, 50% de atividade ainda que foi preservada, e nós temos aí o negócio de óleo e gás, com poucas ou nenhuma alteração a curto prazo, né? Salvo, obviamente, esses atrasos aí nas entregas a pedido dos clientes. É importante comentar também, né, a questão do efeito cambial, né? Se o petróleo caindo, né, ele tem impactos aí a médio prazo, né, assim, alguns impactos imediatos que eu comentei, mas a médio prazo, se essa queda do petróleo permanecer por muito tempo, né, é possível que alguns grandes projetos que têm impacto no nosso mercado sejam postergados, acredito que não cancelados, né, porque já existe um nível alto de comprometimento, né, de empresas que compraram áreas aí no pré-sal, não vão parar o seu desenvolvimento, mas possivelmente posterguem execução, início de determinados investimentos enquanto o petróleo se recuperar, né, depende do cenário, né, que as grandes companhias estiverem pintando para frente. Mas se isso obviamente persiste por muito tempo, né, se passa a ser um novo normal por alguns anos, isso tem impactos a médio prazo nos nossos negócios, né? Mas acho que é cedo para a gente fazer, para a gente falar, né? Acho que obviamente a gente vai ter um prolongamento da situação de preços baixos do petróleo, vai ser inevitável. Nós temos um excesso de oferta, né? Assim, vai haver também uma falta de demanda no momento transitório pela contração da economia mundial, mas a partir do momento que a economia começa a recuperar, petróleo vem junto e a tendência é que as coisas voltem ao normal e prevaleçam, obviamente, na formação de preço do petróleo, como a commodity, aqueles custos marginais de extração, né, que prevalecem internacionalmente e nos quais o pré-sal não é particularmente o pior desses custos marginais, razão pela qual acreditamos que o pré-sal subsiste aí no final dessa crise e vai ter atividade retomada, né, em algum momento com a devida intensidade que ele merece. Falando sobre recuperação judicial, né, nós viemos trabalhando fortemente para trabalhar agora em meados do ano o levantamento da recuperação judicial. Tínhamos tomado um monte de medidas necessárias, estava tudo aí bastante próximo de estar pronto de concluir, né? Com essa situação do coronavírus, né, como eu vinha comentando, nós tivemos um impacto de liquidez, nós conseguimos aí mitigar, né, os efeitos, mas que ele persiste, né? Onde diria assim, mitigar liquidez, problemas de liquidez significa obter capital para conseguir suprir a liquidez necessária, mas ainda não significa recuperar de volta para o capital de giro da companhia esse dinheiro que ali foi empregado, né? Monetizar de volta esse capital de giro é alguma coisa que vai demorar algum tempo, né? Precisa a atividade retomar, os clientes normalizarem suas situações, e isso aí tende a voltar para um patamar normal, mas essa transição ela leva algum tempinho para ela se completar, né? Temos ainda por viver os efeitos causados pela redução mais substancial de atividade de fábrica, né? Nós promovemos nas nossas fábricas uma redução de 25% de jornada. Isso nos permitiu acomodar em março, abril e boa parte de maio a produção sem afetar qualquer tipo de afetação em entregas de clientes, né? A partir de junho, Com 50% de demanda, 75% de redução de jornada, já não é suficiente, nós vamos precisar de uma redução adicional. E no primeiro momento, como eu disse, vem, a gente consegue contrapor isso aí com antecipação de férias, a gente está adiantando alguns custos futuros, mas se a situação se perpetua por muito tempo, os custos e dificuldade de ajuste tendem a ser maiores, né? Em função disso, desse impacto, a gente decidiu, que precisávamos nos precaver, convocando os credores para conversarem conosco sobre a mitigação desses impactos. Onde nós temos dois efeitos principais que seriam objeto dessa nossa próxima discussão com credores, que é a questão da necessidade de preservar a liquidez nesse período de crise. Como disse, não foi necessário comprometer muito mais capital de giro do que estava previsto. Vamos viver alguns meses aí de demanda muito baixa e perdas associadas a essa demanda baixa. E, obviamente, numa companhia que está em recuperação, que tem alguma restrição de capital, diz assim, ter que dispor nesse momento do capital de giro para amortizar a dívida não parece ser algo que atua em favor dos próprios credores, que tem muito mais a receber no longo prazo do que nos próximos 6, 9 meses, 1 ano. Então, o que a gente pretende fazer é convocar uma nova assembleia de credores, propor aos credores um ajuste modesto aí em relação no curto prazo para contrapor essa situação de crise, E outra coisa que deverá ser objeto de discussão com os credores também é a questão cambial, Nós tivemos aí um impacto muito grande no, no, na companhia por conta da variação cambial. No curtíssimo prazo, essa subida do câmbio importa que alguns produto, algumas importações que já estavam contratadas vão chegar para a gente mais caras, Nós conseguimos negociar com os fornecedores, principalmente fornecedores da China, preços melhores para essas entregas, alguns descontos excepcionais que contrapõem um pouco a variação cambial, mas obviamente não vai ser suficiente. Alguma erosãozinha de margem vai ter por conta de pagar mais caro por produtos importados que nós vamos ter que vender a preços que já estavam contratados em reais, Por outro lado, algumas coisas que nós tínhamos em carteira, que estávamos pretendendo usar componentes importados na fabricação, nós vamos poder contar com custos nacionais mais competitivos, E também, assim, produtos importados mais caros são uma boa notícia, para quem fabrica localmente, porque a gente tem um espaço de atuação, a gente recupera, competitividade de alguns produtos, que não tínhamos, com câmbios em outro patamar. Então, toda essa questão de sourcing, esse câmbio se preservando nesse patamar durante algum tempo, ela muda e a companhia, por sorte, está numa posição onde ela consegue jogar tanto do lado da importação como do lado da fabricação local, A vantagem, nossos concorrentes só importam, que não são poucos, tendem a sofrer nesse período mais do que a gente, Então, ainda com relação à Assembleia de Credores, a ideia também é discutir, os efeitos aí dessa variação cambial, que não tem impactos imediatos, no pagamento da dívida, porque os efeitos são diferidos para o pagamento no futuro, mas do ponto de vista de equilíbrio econômico e financeiro do plano, ela impõe certamente um desvio em relação àquilo que a gente tinha que tinha sido negociado, e é um desvio excepcional, a gente entende, portanto, merecedor de uma nova conversa. É importante dizer, que a companhia está em dia, com seu plano de recuperação judicial, não houve default, da companhia, E embora o juízo da primeira vara de falências, que é o que está em recuperações judiciais, que é o que cuida do nosso caso, nos deu, um waiver para, se houver, fosse necessário, por conta da crise, inadimplir o plano, né? Não seria, vamos dizer assim, decretada a falência por reclamação de quaisquer credores, né? Até que essa nova assembleia de credores ocorra, né? O juiz basicamente seguiu as instruções do CNJ, né? Que indicaram a forma como deveria ser acomodado esse período de crise, né, para as empresas de recuperação judicial, ou seja, né, chamar a assembleia, se abster de decretar falência no período, chamar a assembleia para que as companhias possam acomodar suas respectivas situações com os credores. Importante também, nesse contexto aí do primeiro trimestre, comentar, né, são eventos aí posteriores ao primeiro trimestre, estão nas notas de eventos subsequentes do nosso balanço, né? Nós vimos aí, como venho todos os trimestres falando, buscando uma liquidez, a liquidez adicional pela recuperação de ativos e venda de bens de atividades imobilizadas. Nós aí, nesse período, tivemos um revés aí, que, assim, algumas negociações que nós tínhamos para vender alguns ativos estavam bastante avançadas, e toda essa crise, problemas portuários, problemas de câmbio, queda de preço do petróleo, N fatores, né? Alguns compradores desses equipamentos suspenderam as negociações, não desistiram, saíram da mesa, mas suspenderam até ter uma clareza maior do que vai acontecer. Nossas experiências anteriores com essas situações é de que demora alguns meses para as coisas voltarem. Mesmo o interesse não desaparece, mas demora algum tempo para que isso volte a ser tratado, né? Uma volte para a mesa de negociação. É importante também comentar do período que nós tivemos aí, vimos perseguindo uma série de iniciativas, né, para monetizar créditos que a gente tinha e tem. Nesse período aí, pós primeiro trimestre, aí já deflagrada a crise, nós conseguimos êxito na liberação de uma escrow de R$ 1.800.000, que era vinculada a uma operação de vendas de uma companhia em 2012, e tinha que sobre essa escrow era para cobrir alguns passivos conhecidos. Passivos se materializaram, outros não se materializaram, ou ainda estavam em discussão e a discussão ia ser muito prolongada. Enfim, nós chegamos a um acordo com o comprador para a liberação da escrow, né? Obviamente oferecendo as garantias contratuais necessárias, se o comprador viesse a ser acionado para aqueles passivos já hoje de risco menor, né? A gente absorveria, né, o eventual impacto que decorresse desses passivos, né? Mas são valores aí limitados, esse R$ 1.800.000, e com ele hoje já veio compor o nosso caixa, e talvez tenha sido um dos principais créditos aí que nos possibilitaram mitigar os efeitos imediatos da crise, né? Mas um pouquinho mais recente, nós vimos perseguindo a restituição de uma série de créditos tributários das nossas subsidiárias de serviço, que cessaram atividades e remanesceram ao fim dela, da paralisação, com créditos de impostos retidos na fonte, principalmente pela Petrobras. Processos que vêm sendo perseguidos já há muito tempo, desde 2016, nós estamos com essas medidas para monetizar esses créditos, e tivemos um resultado parcial sobre créditos aí de R$ 19 milhões, né, que foram restituídos à companhia. Olhando um pouquinho rapidamente os números, não vamos estender, né, os senhores aí depois os documentos para analisar com mais profundidade, né? A receita líquida, nós tivemos aí, nota-se aqui um crescimento de substancial, 50% em relação ao quarto tri, de 14, de 9 para 14 milhões, e de 8 para 14 milhões, comparando com o tri do ano anterior, um crescimento importante. Nós mudamos um pouquinho a nossa apresentação aqui dos negócios, né? Seguimos apresentando unidades de serviços aí por conta do legado e da efeito de comparação, né? Temos aqui o negócio de produtos dividido agora. Nós agrupamos válvulas em um rubro só. Vamos apresentar não mais como válvulas industriais, válvulas de óleo e gás, mas senão um negócio só. E agrupamos outros negócios que nós temos em cabos e compósitos. Cabos aqui, estamos falando aqui de cabos de ancoragem, né, que são cabos de poliéster usados para ancoragem de plataformas de petróleo, para mim, para algumas outras aplicações de atracação e aplicação que nós não atuamos, mas podemos vir atuar em algum momento. E temos aqui também combinado o negócio de fabricação de artefatos de material composto, né? O principal produto que a companhia tinha nesse negócio eram tubos, né, utilizados para revestimento de tubulações de produção de petróleo para impedir a corrosão. Nós vendíamos o tubo e a instalação desse tubo, né? Esse segue um produto em linha na companhia. Em função da redução desse negócio, pela redução de atividade de petróleo terrestre, nós vimos buscando outras aplicações, né? E um elemento tubular que nós vimos desenvolvendo para colocar no mercado são postes destinados aos negócios de distribuição e transmissão de energia. Olhando aqui a carteira de pedidos, né, importante mencionar, nós terminamos o trimestre com uma carteira de pedidos de 12 milhões, né? Como eu disse, tem uma parte disso aqui que é a carteira do nosso negócio industrial. E tem uma parte disso aqui que é do negócio de óleo e gás. A maior parte do negócio de óleo e gás significa que nos próximos meses, né, nós teremos ainda atividade preservada no negócio de óleo e gás, um pouquinho mais longo do que aquilo que a gente observa no negócio de indústria, né, que, como eu comentei já. O negócio de indústria vai começar, já sofreu alguma redução de atividade agora em junho. E nos negócios de óleo e gás, a gente, se não houver a reposição da carteira com novos pedidos aí decorrentes desses contratos que nós assinamos com a Petrobras, né, nós poderíamos estar enfrentando alguma redução de atividade a partir de agosto, setembro, né? Até lá, a atividade ficaria num patamar ainda razoável para a gente, que a gente consegue contrapor aí com a redução de jornada de trabalho, né? Além disso, né, se não houver, iremos sofrer um pouco mais se não houver a reposição da carteira, né? Felizmente, né, já para esse contrato de 35 milhões que foi assinado, já começaram a chegar alguns pedidos de compra, né? Não enormes pedidos de compra, mas alguns pedidos de compra, que ajuda a gente a compor esse backlog aí nesse período de crise, né, para poder assegurar a preservação de atividade futura e não ter geração de prejuízos mais significativos nesse negócio. A carteira, na data do relatório, né, estava assim, dessa forma, em 43 milhões de reais, né? Que inclui os contratos sem obrigação de compra, né? São apenas, desculpa, me corrigir, não é carteira, são saldos de contratos sem obrigação de compra, né? Quer dizer, aquilo que a Petrobras pode emitir pedido a qualquer tempo para a gente, sem ter que fazer um processo de licitatório que demora sempre alguns meses. Lucro bruto e margem bruta. Né, olhando a rentabilidade, bastante importante essa comparação. Olhando, nós fizemos uma margem bruta de 27,5% no primeiro tri, que é uma margem bruta já em níveis normais e para essa indústria, né? fruto aí das medidas que a gente tomou, tanto para crescer a receita, obviamente, mas também para melhorar a nossa rentabilidade. Nós fizemos um trabalho aí de longo prazo com isso, e isso começou a surtir efeito a partir do trimestre passado, e mais efeito observado foi agora no primeiro tri, com esse aumento da rentabilidade de 27,5 para sobre menos 12, margem bruta negativa no trimestre do ano passado, e 27,5 contra 16,5 em relação ao 4T, ou seja, 10% de incremento da margem bruta aqui, e 10, não, quase 11%, e aqui quase 40% de incremento. Se a gente olhar a margem bruta excluída a depreciação, é alguma coisa que eu costumo fazer, porque a nossa depreciação ela pesa bastante na nossa atividade, né? Ela é um custo fixo, a gente está trabalhando, a gente tem fábricas bastante grandes que estão operando a um nível de ocupação baixo, então acaba que a depreciação, quando ela é jogada dentro do custo, ela onera, né? Onera o nosso custo dos produtos vendidos, né? E a diferença de outros custos fixos, né? Nós não podemos como reduzir a depreciação, né? Então, é apropriado excluir ela para efeitos de comparação, né? E a gente vê aí, né, que foram 30% de ampliação de margem bruta ano contra ano, e com relação ao trimestre anterior, uma expansão aí de 5%, né? Que é também bastante importante. Questão de despesas, né? Acho que tem dois movimentos a comentar. Alguma redução de custos com honorários advocatícios no período. Isso geralmente vem acompanhado, né, de honorários de êxito e alguns honorários excepcionais, né? Principalmente êxitos às vezes são bastante relevantes, né? E no período, eventualmente, o cômputo em relação ao período anterior não foi o mesmo, então gerou aí esse efeito de redução das despesas administrativas, né? Outro efeito digno da gente comentar é a questão dos honorários dos administradores, que aconteceu aí em relação ao, tanto no primeiro tri como no quarto tri 19, foi o reconhecimento. Houve provisões de remuneração variável, reconhecimento pelo Conselho de Administração de alguns valores relativos a 2017 e 2018 que estavam contingenciados aí por diversas razões, né? O Conselho de Administração autorizou o crédito desses valores em favor dos beneficiários, né? Principalmente os diretores da companhia. E importante dizer, né, que isso não representou nenhuma saída de caixa da companhia, porque absolutamente todo esse valor foi utilizado no exercício de stock options, né, aumentando, obviamente, a participação acionária dos diretores, né, e contendo com contrapartida a preservação do caixa da companhia. O resultado financeiro, acho que digno de comentar, é o efeito da variação de cambial, né? Efeito muito alto, né? Uma variação cambial bastante relevante, né? Como nós temos saldos de dívida em moeda estrangeira, esse saldo ele reflete essa variação cambial. O que vale a pena comentar é que nós também temos ativos denominados em moeda estrangeira, né? Principalmente bens, equipamentos e algumas coisas que estão detidas no exterior e que têm valor referenciado em dólar. Só que o efeito da variação cambial disso, ele ocorre no patrimônio líquido direto, aí, de acordo com as normas contábeis, porque ele termina sendo um efeito de variação do valor patrimonial em dólar das empresas que detêm esses equipamentos. Então, nós temos aí alguns efeitos que são exacerbados no resultado por conta da variação cambial, mas que tem parte desses efeitos são contrapostos por ajustes no patrimônio líquido, no saldo do patrimônio líquido, né? Por isso você vê aí um prejuízo bastante expressivo da companhia por conta da variação cambial, mas quando olha o patrimônio líquido da companhia, a variação do PL não foi tão significativa. Finalmente, né, aqui olhando o EBITDA das atividades, né, o EBITDA ajustado, né, onde nós, sobre o EBITDA normal, nós ajustamos efeitos contábeis da baixa de ativos, a atualização de provisão para processos judiciais, que periodicamente tem uma reavaliação do valor dos saldos, algo de despesas com ociosidade, que são por conta de gastos com pessoal direto e indireto de plantas que não estão operando ou estão operando significativamente abaixo da capacidade. Então, existe uma reclassificação para contas de ociosidade, né? E algumas despesas extraordinárias do processo de reestruturação, né? Muitos desses efeitos aqui têm efeito contábil, não tem impacto em caixa imediato, né? Por isso que a gente exclui. Né, outros têm, né, como é o caso da sociedade, ela é um desembolso para a companhia, mas é uma situação transitória, né, espera-se, excepcional, aí fruto do processo de reestruturação e retomada. EBITDA das atividades, né, se vocês olharem, o EBITDA ajustado, ele saiu de 7 milhões no trimestre, no primeiro trimestre do ano passado, para 2 milhões e 600 negativos no quarto trimestre, para apenas 800 mil negativos agora no primeiro tri. Ou seja, a companhia vem aí, né, de fato melhorando a sua performance, né, e diz assim, não está muito longe do break-even, né. Eu diria que esse resultado teria sido um pouco melhor, né, talvez a gente tivesse chegado no break-even se não fosse o efeito aí da gente não ter conseguido fazer uma série de entregas no final do mês de março. Eu tenho de memória que a gente deva ter deixado de entregar cerca de 2 milhões de reais de produtos aí no mês de março por conta da suspensão de entregas da Petrobras e de alguns outros clientes que tiveram dificuldade para poder manter seus armazéns de recebimento abertos, tá? Importante manifestar também a melhora de resultado no negócio de produtos, né? O negócio de produtos isolado, excluindo o negócio de serviços que carrega aí o seu legado, né? Teve um EBITDA positivo, né? Como eu disse, é o primeiro EBITDA positivo em muitos anos, né? É com uma margem de 5%, pequena ainda, né? Mas que se a empresa consegue ampliar aí seu top line, né, a sua linha de receitas, isso aqui tende a se ampliar, se mantido esse mesmo padrão de rentabilidade que a gente vem tendo, né? Bom, em termos de comentários, era o que eu tinha reservado para hoje, né? Eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou, por gentileza, pedir a todos aqueles que tenham perguntas, né, que a façam pelo canal do chat, tá? E nós iremos aqui estar endereçando as respostas. Perguntas pelo canal do chat. Estamos aguardando. Tem uma pergunta do senhor Dair, né? O senhor Dair chegou um pouquinho atrasado para a reunião, mas é um assíduo frequentador das nossas reuniões. Obrigado pela pergunta, é sempre inteligente pergunta, senhor Dair. O senhor Dair pergunta o seguinte: devido à pandemia, muitas empresas estão fazendo reduções salariais ou redução de carga horária. Isso também está sendo feito na Lupatec? Se sim, vai afetar somente funcionários de chão de fábrica? Resposta para essa pergunta é sim, nós estamos fazendo. Imediatamente, em março, no início da crise, né, quando a crise deflagrou, e a gente rapidamente percebeu que teríamos um efeito de liquidez muito importante no curto prazo, nós aplicamos o dispositivo do artigo 503 da CLT e fizemos uma redução de salário para todos os funcionários da companhia. Todos. Não só para a chão de fábrica, todos. Do conselho de administração até o faxineiro da companhia. Todo mundo teve redução de salários. Com a publicação da medida provisória que permitiu alguns incentivos especiais aí para regular essa redução de jornada e salários, nós suspendemos a aplicação do artigo 503 da CLT e passamos a aplicar uma redução de 25% de jornada e salários em toda a companhia. Tá? Em especial, nós suspendemos também os honorários de administração do conselho, pelo mesmo período aí que vigorarem esses 90 dias que vão vigorar as reduções de salário e jornada, né, para poder contribuir com a preservação do caixa da companhia, né. Em particular, eu acabei tendo, por conta dessa situação, né, uma redução aí da ordem de 40% nos meus prolabores mensais, né. Então, diz assim, todos estão fazendo sacrifício, né, e particularmente o sacrifício no topo está sendo maior do que o sacrifício na base. Outra pergunta do senhor Dair um segundo só, que eu perdi a tela aqui. Segunda pergunta: se a empresa precisar de recursos para crescer, quais as opções seriam preferenciais para isso? Subscrição, debênture, etc. Assim, acho que nesse momento, né, vamos dizer assim, a gente tem que cozinhar no próprio caldo, né? Nós estamos trabalhando aí para fazer caixa e obter liquidez para poder sustentar o crescimento da companhia. Isso vem funcionando, nós vendemos aí ao longo desde o ano passado, esse ano vendemos uma série de ativos, conseguimos fazer monetizar alguns créditos, né? Estamos conseguindo realizar esse plano. Isso vem sido suficiente para abastecer esse crescimento do capital de giro da companhia. É possível que haja uma aceleração? Né? Imagina o cenário em que esses 200 milhões que a gente listou com a Petrobras, chega aqui um cenário de uma ordem de compra de 200 milhões de reais no dia seguinte. Muito improvável isso acontecer, né? Não acho que seja uma coisa plausível, né? Mas, obviamente, se isso. 200 milhões comprados num dia ou comprados ao longo de 2 anos tem uma diferença em termos de demanda de capital de giro, né? E também tem uma sinalização importante para do que seria, em quanto tempo a companhia conseguiria realizar a lucratividade dela. Então, vamos dizer assim, as premissas podem mudar, né? A qualquer tempo, entre, vamos dizer assim, um crescimento mais gradual e um crescimento mais acelerado. Dentro de um cenário de crescimento gradual, eu entendo que o nosso plano está funcionando muito bem. Se o cenário for de um crescimento mais acelerado, né, se o cenário for de um crescimento mais acelerado, né, a gente eventualmente precisaria, né, recorrer a capital novo, né, e aí, vamos dizer assim, debênture e uma subscrição, teriam que ser coisas a serem pensadas, né? Mas lembrando que assim, nesse momento não é necessário, não, não, e nem tem um mercado para isso, né? Nós não temos aí um mercado hoje de capitais disponível para fazer esse tipo de operação, né? Particularmente por causa da situação de crise. Isso obviamente tende a dissipar no horizonte de alguns meses, né? Mas por sorte, né, vamos dizer assim, as medidas mitigatórias para esse período já estão em curso. Nós conseguimos postergar das várias medidas que a gente tomou, nós conseguimos reduzir alguns custos de compra, conseguimos diferir algumas entregas de reposição de estoque que não vão ser necessárias por conta da queda da demanda, não conseguimos diferir isso com retendo alguns produtos na origem, né? Conseguimos liberar alguns créditos para poder compor o capital de cobrir toda a demanda de liquidez que foi muito grande que aconteceu nesse período, né? E vamos sentar agora com os credores para negociar, né? Evitar uma sangria do capital de giro nesse período de crise, né? Vamos conversar sobre variação cambial também com credores, né? Então todas as medidas estão sendo feitas de forma absolutamente ordenada, né? Sem nenhum tipo de quebra de ruptura, né? Mas tendo discussões todas que fazem sentido, né? Então, assim, resposta para a pergunta, senhor Dair, no curto prazo, as medidas mitigatórias estão tomadas, a priori nós temos aí os meios aí para atender, desde que cumpridas certas premissas, né? E que os credores nos apoiem com isso. Obviamente, se os credores não nos apoiarem, mas assim, o capital de giro tende a se esvair mais rapidamente, né? E em favor da dívida, e aí a gente vai precisar, poderia precisar mais cedo de capital adicional, que se a gente não puder contar das demandas que a gente tem, das outras fontes, podemos ter que recorrer ao mercado de capitais. Mas eu diria que isso hoje está no cenário de menos provável do que de mais provável, podendo ser reavaliado a todo tempo. Como eu disse, todos os trimestres eu venho aqui e digo, né, todo tempo a gente tem que estar reavaliando isso, porque a companhia é uma companhia que tem um crescimento expressivo para frente, vai precisar de capital de giro, e as nossas fontes, elas são fontes que a gente não tem o controle sobre a realização delas. Eu não sei quando eu vou receber os créditos ou vender os ativos que eu tenho para vender. Quando eu vendo antes, ótimo, eu tenho capital. Quando atrasa alguma coisa, falta, e a gente precisa ver de onde vem o recurso, né? Então, nesse momento, a necessidade imediata não existe, também não existe o mercado, e a gente tem como resolver a nossa. Nós temos como nos resolver internamente com as medidas tomadas e com as negociações a serem tabuladas com os credores. Próxima pergunta, de uma pessoa chamada Rodrigo, diz assim: estou gostando das melhoras, mas pergunto: ainda há a possibilidade de sair da RJ esse ano? Eu diria que sim, existe a possibilidade de sair da RJ, né? A gente tem algumas medidas que o que o, uma das algumas coisas nos impedem, né, de sair da RJ, nos dificultam, né? São algumas medidas que a gente precisa tomar para regularizar a situação fiscal da companhia em termos de CNDs. São medidas judiciais e burocráticas que estão todas sendo tomadas. Não acho que a gente deva ter surpresas com relação a isso, sendo que, obviamente, se aparecer um refis agora para o final do ano, né, melhora muito a situação a nossa vida nesse sentido, mas não dá para contar com isso. Então nós estamos tomando todas as medidas que a gente precisa para isso, já viemos tomando, e é uma questão que demora apenas tempo. E temos também medidas aí relevantes, né, relativas a obrigações da recuperação judicial, ou seja, principalmente a implementação da emissão de novas notas, né, para que os credores os bondholders da companhia, né, que compraram emissões da companhia lá atrás, eles possam receber também os proventos da recuperação judicial. Essa operação estava quase concluída, né? A gente estava há dias de fazer esse exchange em meados de março, quando bateu a situação do coronavírus e a gente disse: olha, vai mudar tudo, nós vamos a mudar, possivelmente vamos a mudar o plano. Então nós suspendemos essa troca, né? E vamos aí, após uma nova homologação de alterações do plano, voltar e concluí-la, né? Então acredito que isso tudo, tenho tempos aí, mas eu imagino que se a gente conseguir em 120 dias homologar um plano, 120 a 180 dias, eu acho que é um prazo razoável, a gente homologar um plano aqui no Judiciário do Brasil, né? Diferente das outras vezes, nós mantivemos conseguimos que o juiz americano mantivesse o processo Chapter 15 aberto, né? Para que não precisássemos fazer todo o processo de reabrir, desarquivar, etc. Isso torna o processo um pouco mais expedito. Então, acho que uma vez a gente voltando no Tribunal dos Estados Unidos, apresentando o um novo plano, tendo uma audiência para homologar essas novas modificações, da qual precisa ser precedida a citação dos credores. E a decisão emitida e mais o prazo para fazer a troca, nós podemos falar de mais 60 dias. Então, estamos falando de 180, 120 a 180, falando aí de 6 a 8 meses para concluir o processo. Para esse ano, é viável ainda, né? Acho que ainda é viável, mas depende dos tempos judiciais, né? Lembrando que, vamos dizer assim, a recuperação judicial em si, o fato de estar em recuperação judicial em si hoje, ele diz assim, ele obviamente, para alguns aspectos, ele nos ajuda, né? Oferece uma série de proteções e possibilidades que a gente não teria se não tivesse recuperação judicial, mas também prejudica, né? A materialização de certos negócios, né? A regularização das atividades, as entregas estão sendo feitas em dias, os preços competitivos fizeram que muitos clientes que tinham preconceito com relação à situação de recuperação judicial, né, e até porque essa situação também passou a ser mais comum no país nos últimos anos, passassem a não nos discriminar por conta disso. Mas tem alguns clientes importantes que seguem discriminando, né? Obviamente, sair da recuperação judicial é importante, mas não é, ela não, em si não é algo que nos afeta negativamente, né? Ela é um óbice apenas burocrático que a gente tem que vencer aí nos próximos meses, né? E o desejo da companhia é terminá-la o quanto antes, né? Mas, obviamente, terminando da forma mais adequada para nós e para os credores, né? Lembrando que os credores têm interesse de longo prazo, então, diz assim, ele só recebe se a companhia tiver sobreviver e tiver um bom desempenho. Então, tem que ser bom para todo mundo e tem que funcionar para todo mundo, né? E a gente tem um dever com os acionistas, mas temos um dever também com os credores, né? De fazer com que tudo seja tratado da forma mais adequada à companhia e à comunidade de acionistas e credores. Tem mais uma pergunta, duas perguntas. Deixa eu lê-las. Qual o status e impacto da ação que corre no STJ referente CND para Lupatec? Um resultado negativo impactaria a saída do RJ? Eu não entendi a pergunta. Eu gostaria de pedir que ela fosse reformulada, por gentileza. Senhor Bortolato, se puder reformular a pergunta, eu não entendi a que ação o senhor está sendo. Ocorre do STJ referente ao CND. Eu não entendi o que seria a pergunta, por gentileza. Senhor Bortolato. Impacto da ação que ocorre no STJ sobre emissão de CND. Assim, a companhia tem muitas ações, né? E muitas ações no STJ. Eu não me recordo de nenhuma especificamente referendo à CND, né? Talvez o senhor esteja se referindo, eu vou tentar supor aqui, né? Nós temos uma ação relevante referente a uma execução fiscal movida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Essa execução fiscal, ela advém de uma tentativa do Estado do Rio Grande do Sul de tributar operações repetro, que eram operações que são reguladas pela legislação federal e classificadas como exportação, em função de uma discrepância entre a legislação federal e a legislação estadual, que não acolheu, né, até um momento posterior, o fato das exportações repetro serem isentas de ICMS. O Estado do Rio Grande do Sul procurou tributar essas operações de repetro, companhia vem litigando com isso desde o momento inicial. No momento inicial, teve uma decisão positiva suspendendo a exigibilidade, em primeira instância. Essa decisão depois foi revertida e mantida em segunda instância. E nós agora, a companhia conseguiu a admissibilidade dessa ação no STJ. O recurso extraordinário ao STF ainda tá tramitando. Nós pedimos um efeito suspensivo nós pedimos um efeito suspensivo no STJ sobre a exigibilidade dessa medida. Como é uma situação bastante complexa, não foi provido o pedido de efeito suspensivo no primeiro momento, né? Nós vamos insistir nesse pedido, obviamente. Mas o que existe hoje é uma execução fiscal que não está suspensa, e se a companhia, obviamente, se achar que em algum momento ela deve pagar esse crédito, ela pode parcelar e pagar esse crédito, né? Não é que isso vai sair do caixa da companhia de uma hora para outra, né? Mas também a companhia tem a possibilidade de garantir esse juízo para até que seja definido e julgado esse recurso especial e o recurso extraordinário, se aprovado, se aprovado for, se admitido for, né? Já houve um parecer, inclusive, do ministro relator do STJ, que assim que haveria um caso constitucional que deveria ser tratado em sede de recurso extraordinário. É possível, então, que também tenhamos mais esse empurrão para a admissão do recurso extraordinário. Mas nós temos a possibilidade de garantir esse passivo, né, para que ele possa ter sua exigibilidade suspensa, né, e a companhia ter a possibilidade de obter a CND estadual, tá? Nós estamos perseguindo isso. Esse é o caminho hoje que está sendo trilhado, né? Estamos ao mesmo tempo buscando o efeito suspensivo da decisão e tentar fazer com que o direito seja acolhido no STJ, e vamos buscar, na forma da lei, oferecer garantias para a execução. A gente entende que a gente tem os meios para garantir o juízo e estamos perseguindo isso. Essa é uma das medidas que eu acabei de comentar, né, que depende de movimento judicial e de algum movimento burocrático também, né? Porque tem que fazer todo o procedimento burocrático para fazer as ofertas de garantia, né? E aguardar que o juízo a defira ou indefira, né? Mas esse é o caminho que está sendo trilhado, tá? Mais pergunta, gente? Não tem mais, essa era a última. Sim, CND é certidão negativa de débito. Eu não tenho mais perguntas, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Vou dar mais alguns segundos, minutos aqui para, se alguém quiser formular, né, mais alguma pergunta, eu estou aqui. Perguntas pelo canal do chat, por favor. Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta. Rodrigo disse que tinha uma pergunta adicional, que a gente esteja formulando. Estamos aguardando aqui. Pergunta do Rodrigo. Acredito que todos estejam gostando da administração conservadora da administração. Pergunto: o senhor pretende permanecer como acionista da empresa no horizonte de longo prazo? Assim, olha, eu não sei se eu me qualifico exatamente como um administrador conservador, né? Assim, acho que o ponto de partida original da companhia, né? Assim, eu comecei a minha relação com a companhia começou em 2015, né? Como consultor, onde eu vim para ajudar a construir o plano de reestruturação e em algum momento, né, me perguntaram se eu queria assumir a criança, né? E assim acabei tendo assumindo esse desafio, né? E pensando, diz assim, que diz assim, a melhor forma de ser remunerado, de alinhar interesses, né, em relação ao projeto, seria que eu fosse também acionista da companhia, né? Então, assim, eu tenho uma remuneração relativamente modesta comparada a outros CEOs de empresas de capital aberto, né? E tem assim, um pacote aí de stock options, né, que assim é um pouco mais agressivo também do que a média, né? Mas também considerando baixo uma capitalização de mercado da companhia, ele tem um valor relativamente baixo e tudo dando certo, pode ter um valor mais alto se o projeto funcionar. Então, vamos dizer assim, eu tô, diz assim, totalmente alinhado, né, com o sucesso do projeto, né? Eu só tiro alguma coisa relevante para mim desse projeto, né? Se o projeto é certo, né? E assim é o meu compromisso, né? Com relação ao prazo em que eu permaneça ou deixe de permanecer como acionista da companhia, né? Eu acho que depende de vários fatores, né? Acho que depende também de como você mesmo falou, Rodrigo, vocês estarem gostando, né? Se vocês estiverem gostando do trabalho que está sendo feito, né, eu fico. Se vocês acharem em algum momento que eu não estou gostando, que o trabalho está mal feito, que não está dando resultado, eu tenho que pegar meu chapéu e ir embora, né? Então, acho que tudo depende assim, de o trabalho estar tendo sucesso e de as pessoas concordarem que o trabalho está surtindo efeitos, né? Assim, a minha posição aqui enquanto acionista, né, é uma posição de remuneração, né? Assim, a parte da forma como eu me beneficio, né, do resultado do projeto, né? Em teoria, eu poderia deixar de ser CEO da companhia como acionista e a posição aí mudaria, né? Mas o objetivo aqui é estar junto, né? E participar do processo, do benefício do processo. E, vamos dizer assim, né, minha intenção, ainda que é não, assim, é não usar, né, jamais usar eventualmente da minha participação acionária, né, para forçar qualquer coisa sobre a base de acionistas, né? Mas sim eu ter o feedback de vocês, da base acionária, né, com relação a estarem ou não estarem satisfeitos com relação ao resultado do trabalho, né? Assim, aí nesse momento as coisas passam a ser independentes, né? Se a base acionária está insatisfeita com o meu trabalho, eu deveria ir embora apesar de ser acionista, né? E vice-versa, né? Então, assim, acho que é uma questão multifacetária, né? Mas espero que assim, as minhas intenções e interesses tenham sido esclarecidos. Mais uma pergunta de Rodrigo. Não, não é mais uma pergunta, apenas um comentário. Tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Se alguém tiver, por favor, sinalize. Se vai fazer, ainda que demora um pouquinho para escrever, né? Estou preferindo o canal de perguntas escritas, né? Porque fica um pouco mais fácil da gente acompanhar e reler, tá? E essa ferramenta do Zoom, ela é um pouquinho nova também, né? A gente escuta aí de alguns relatos aí cômicos ou assustadores, né, sobre o uso da ferramenta, né? Então, eu prefiro ser um pouquinho mais conservador, né, para não abrir vídeo nem microfone para todo mundo, né? Bom, não estou recebendo mais perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, não havendo mais perguntas, né? Acho que o comentário final, né? Acho que bastante importante, né? Diz assim, a gente recomenda aí atenção aí a todos aí, né? A evolução dessas contratações aí com a Petrobras, que são um negócio relevante, né? E podem, assim, ser o primeiro, como são ordens, são pedido, contrato sem obrigação de compra, não há garantia, mas podem ser um primeiro sinalizador relevante aí, né? De um aumento mais importante de volumes no negócio de óleo e gás, que vem trabalhando com uma capacidade, uma ocupação de capacidade muito baixa, 10, 20% da capacidade, a gente consegue fazer bastante mais, né? E isso pode representar uma ocupação maior da companhia e uma diluição aí de todos esses custos fixos, maior rentabilidade, pode ser aí vamos dizer assim, o primeiro passo aí de um ciclo virtuoso aí, nesse projeto de recuperação, né? Fiquemos atentos aí aos desenvolvimentos da economia, retomada, né, da atividade industrial, que acho que também é importante, né? A companhia, diz assim, está com uma posição de liquidez que permite ela enfrentar a crise aí, junto com outras medidas, obviamente, e atender essa demanda aí de crescimento de atividade, né? Então temos assim, estamos com todas as coisas aparentemente no lugar, né, para a gente passar por esse momento aí e conseguir executar o nosso plano, né? Vamos precisar ainda de um pouco de colaboração aí dos credores, né, que é relevante, né, para todo esse processo, né, para poder assegurar as melhores chances de êxito na execução aí do plano, né, e assim, também está caminhando bem a questão do levantamento da recuperação judicial, que já poderia estar acontecendo agora proximamente, né, mas que em função aí da mudança de cenário, né, exigiu mais algumas atividades imprevistas do nosso lado, né, e alguma interação com os credores deve demorar alguns meses para se concluir. Bom, resumindo, era isso. Agradeço aí mais uma vez a presença de todos e o canal de relação com investidores está à disposição, né, ri@lupatec.com.br. Muito obrigado a todos.